Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
18+. jovempan.com.br.
Aqui você tem voz.
Fernando, a subprefeitura da Mooca não faz a limpeza.
Fernando, eu queria falar a respeito de um radar pegadinha. Eu
gostaria de fazer uma reclamação a respeito dessa.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins.
Olá, 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 tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Hoje, sexta-feira, dia 8 de setembro de 2017. Se ontem não teve feriado pra gente, né, Custódio, Glauco? Que dirá a emenda do feriado, né? Estamos aqui, ao vivo, com você que está ligado na cidade. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fernando Martins e estou esperando a sua participação, que pode acontecer de muitas maneiras e eu espero mesmo a sua participação. Pelo WhatsApp da Pan, 931-17-0620, salve esse número no seu smartphone, no seu aparelho celular, para que você possa, sempre que ver um flagrante, sempre que você precisar fazer uma reclamação, você que tem algum problema com o serviço público, direito do consumidor, entre em contato conosco. Esse é o canal 24 horas por dia, cai direto aqui na nossa equipe de produção. Pelo Twitter, @portaljovempan, você interage conosco marcando a hashtag Ligado na Cidade. E claro, durante o programa estamos aqui, linhas abertas 2870-9707, a linha quente da Pan, hein? É, pode participar, eu já estou esperando você. Acompanhe o nosso programa, estamos em rede AM FM para toda a região aqui de São Paulo, Grande São Paulo. Obrigado pela sua audiência. Para quem está na internet, Facebook, YouTube da Pan, e ainda você pode baixar o aplicativo na sua Play Store e ouvir toda a programação da Pan com o nosso aplicativo ou pelo site jovempan.com.br. Fique ligado, estamos só começando, porque aqui sempre o seu problema é meu problema.
Aqui você tem voz. Ligado na Cidade.
Como eu disse, 931-17-0620 é o seu contato direto com a gente. Vamos ouvir.
Meu nome é Fernando e eu gostaria de falar algo, cara, que me incomoda. Aqui em Santana, você vai no terminal ali a partir de 6 da tarde... E você vê o tráfico de drogas de uma forma, cara, que não tem lógica. Você não pode, circular ali tranquilo, tá entendendo? O tráfico ali e outra coisa, assim, é o ar livre, é tranquilo e você não vê um policial.
Aqui quem fala é o Fábio Valentim. A minha reclamação é referente à saúde da cidade de Osasco, que literalmente está uma vergonha. Não se tem material para se fazer curativo, né? Na maioria dos postos de saúde, principalmente do Jardim Santo Antônio. E a estrutura dos estabelecimentos de saúde da cidade de Osasco, é difícil falar isso, mas não serve nem para clínica veterinária. Nem cachorro merece ser atendido no estabelecimento daquele. Desde o atendimento da recepção até a falta de materiais e a falta de profissionais da saúde para trabalhar nesses locais.
Sou Helena da Vila Madalena. Eu gostaria de saber se é permitido plantar pés de abacate nas calçadas. Isso é perigoso porque pode cair abacate, e já caiu, em cima de carro e de pessoas.
Olha, duas situações, né? Primeiro de Osasco, falando da saúde, que não tem nem material para fazer curativo. Nós já recebemos reclamações da saúde, recebemos reclamações de segurança, recebemos reclamações quanto à passagem do ônibus. Alô, prefeito de Osasco, é o... Como é o nome dele? Eu esqueci agora, mas é aquele rapaz, né? O rapaz jovem lá, Vamos ver. Eu quero falar com o prefeito de Osasco, me deu um branco aqui, pra gente ver como é que tá a situação da cidade, o que, que a gente pode fazer pela população que tá vindo aqui ao programa, trazendo as demandas. É o Rogério Lins, exatamente. O Rogério Lins, prefeito de Osasco. Obrigado. A gente quer conversar com você, prefeito. Vamos marcar um bate-papo pra gente poder tirar a limpo os problemas que chegam aqui? É importante. E essa outra ouvinte falou de se pode ou não pode plantar pé de abacate na rua, na Vila Madalena. Essa é uma boa pergunta, porque até um colega nosso aqui já sofreu com isso, que caiu, a esposa dele dirigindo, um abacate. Enquanto ela dirigia, arrebentou o vidro da frente do carro, aqui em São Paulo. Pode causar um acidente. É uma dúvida boa aí, viu, Custódio? Abacate é bom para fazer guacamole e vitaminado. Já fica a dica da semana aí, tá bom? Ai, ai, 28709707, eu quero conversar com você. Tá pensando que a gente não dá dica de culinária também, Glauco? Deixa o microfone aqui que vocês veem que a gente transforma esse programa. Alô, quem fala?
Oi, quem fala é o Domiciano Ribeiro. Eu sou aqui da Bosque da Saúde.
Diga lá, Domiciano.
Meu caro, é o seguinte, há um assunto que a prefeitura, a Secretaria de Transporte não resolveu. Criaram aqui na Avenida Bosque da Saúde, há cerca de um ano e meio, uma ciclofaixa que ela liga nada a lugar nenhum.
Para variar.
Lugar nenhum fica exatamente na frente do meu estabelecimento, número 230 da Bosque. Essa faixa de rolamento para ciclista aqui, ela não atende a sua função social. Por quê? Porque não há ciclista para isso, não tem ciclista. Aqui o perigo é imenso. É uma coisa que precisaria vir alguém aqui, de fato, da imprensa, para constatar o que eu estou dizendo.
Mas então vou te visitar aí, Domiciano. Você prepara o café, que eu vou aí tomar um café com você para ver essa ciclofaixa. Porque se você que está aí todo dia está dizendo que ela não tem funcionalidade, nós vamos verificar e vamos cobrar das autoridades. Outros pontos da Sena Madureira falaram a mesma coisa. Aqui na Tutóia o pessoal reclama bastante também. Em cima ali do Viaduto Paraíso o pessoal reclama que não tem utilidade nenhuma. Vamos verificar essa questão. Obrigado pela participação, Domiciano. 2870-9707, alô?
Alô?
Oi, quem fala?
É a Bárbara, tudo bem?
Oi, Bárbara, tudo bem? De onde você fala?
Do Lausanne, Zona Norte.
Sim, diga lá.
Eu queria fazer uma reclamação contra a Brastemp.
Diga.
Tive um primeiro problema com a minha geladeira e eu contratei assistência técnica pelo site da Brastemp.
Uhum.
Eles vieram até minha casa, constataram que algumas peças precisariam ser trocadas e, segundo eles, tinham sido trocadas. Mas pouco tempo depois, minha geladeira quebrou. Eu chamei outra assistência técnica e, ao abrirem minha geladeira, ela se constava totalmente original. Nenhuma peça foi trocada.
Opa.
Minha geladeira foi comprada em 2011, eu chamei assistência técnica em 2017 e a peça que, segundo a Brastemp, foi trocada, inclusive foi paga, obviamente, constava ainda a etiqueta original da data do ano que eu comprei, 2011.
Opa! Isso é grave, Bárbara. Vamos analisar esse seu caso. Vamos entrar em contato com a Brastemp. Como é que fala que troca e não troca? E cobra, como você disse. Foi pago. Obrigado pela sua participação. Fale com a nossa produção, por favor, para a gente verificar esse seu problema. A gente vai mostrar exatamente isso, tá bom? Obrigado. 2870-9707, eu quero falar com você. Alô?
Alô?
Quem fala?
Aqui é a Cidinha de Interlagos.
Diga, Cidinha.
É, seguinte, é um assunto recorrente que eu acho até que a prefeitura deveria fazer um programa mais eficaz. É sobre a poda de árvore. É, eu fui até a prefeitura, uma árvore que tem na frente da minha casa, aliás, aqui em Interlagos está cheio de árvore caindo, né?
Uhum.
Eu fui até a prefeitura solicitar a poda de uma árvore de frente à minha casa e aí veio o caminhão da prefeitura, um monte de cara fazendo um auê, tiraram meia dúzia de galhos da árvore, ou menos até. E aí eu falei, poxa, mas e esses outros aí que estão... Eu paguei uma taxa aí na subprefeitura da Capela do Socorro.
Uhum.
Eu paguei taxa para retirar esses galhos. Aí os outros galhos que estavam meio aos fios, Eu falei, e esses galhos que estão aí? Ele fala, não, isso aí você chama eletropaulo.
Aí
eu
fica falei, empurrando o problema de um para outro e ninguém consegue dar uma solução, né? Ô Cidinha, realmente, essa questão é séria e você que é morador aí do bairro tá dizendo, tem muita árvore caindo em Interlagos, será que a conservação delas está adequada? Será que elas precisam ser substituídas por outros tipos? Nós vamos perguntar aí ao pessoal da Prefeitura da Capela do Socorro e verificar a sua situação. Passa o endereço para nossa produção. Obrigado, ô Cidinha, valeu. Olha, gente, para quem acompanha o nosso programa desde o começo, inclusive estamos aí quase completando 2 meses no ar, né? No dia 19 de julho, a gente apresentou aqui no programa o caso do senhor Antônio Carlos. Eu fui até a casa dele, lá em Santana. Ele tem baixa visão, também perdeu a questão da profundidade da visão, né? Ou seja, ele não consegue identificar degraus, saliências no piso, é uma situação bem complicada. Por isso, a sinalização para pessoas com deficiência visual é muito importante. Para quem nos acompanha pela internet, tem o auxílio da imagem, quem está no rádio, eu explico. Olha como é que estava a casa do senhor Antônio. Aqui nós temos um ponto especial.
Especial. Veja bem, aqui é a faixa para a gente atravessar que está marcada, certo? Tem uma ladeira aqui para você atravessar. Choveu, você cai. Se chove, você cai. Então você tem que vir para a rua, porque a árvore não deixa você atravessar. Neste ponto aqui eu já fui 2 vezes, não atropelado, mas os carros pararam bem próximo à minha perna, por causa que, mesmo pedindo para parar, não para porque a árvore tampa.
O que nos prestigia pelo rádio, eu vou descrever a situação. Na esquina da casa do seu Antônio, tem uma árvore que ela dá em frente à faixa de pedestre. Imagina, você atravessando a rua, e no final da faixa de pedestres, da faixa de pedestres, quando você vai pôr o pé na calçada, não é só a árvore. Ela tem todo um canteiro em volta que não permite a pessoa atravessar a rua. Ou seja, a faixa sem nenhuma utilidade. Imagine isso para nós, que conseguimos enxergar, ver os obstáculos. Imagina para uma pessoa com deficiência que precisa atravessar ali. É um desafio enorme. De julho até hoje, nada havia sido feito. Eu falei, no passado, nada havia sido feito, porque a nossa produção recebeu um e-mail da CET. Para quem nos acompanha na internet, também temos esse e-mail aí. A nota diz o seguinte, a Companhia de Engenharia de Tráfego informa que depois de vistoria realizada no cruzamento da Rua Pedro Doll com a Rua Pontins, em Santana, será elaborado o projeto para reposicionamento da faixa de pedestres e vai acontecer de acordo com o cronograma da CET. Que boa notícia, hein? Eles foram lá ver, viram que era um absurdo, né? Que estava totalmente errado e já vão consertar em breve. Glauco!
Resolvido.
Carimba aí, meu filho. Que beleza, hein? Tá resolvido. Que não adianta, né? A faixa de pedestre não dar em lugar nenhum. Bom, vamos continuando a nossa programação. 931-17-0620. Vocês viram mais um caso resolvido aqui pelo Ligado na Cidade? Que a gente resolve. Aqui não é confessionário, não. Não tem blá blá blá. Não tem palanque político, não. Quero ouvir você.
Eu sou a Roseli, eu quero falar sobre esse negócio dos carros com identificação para deficientes. Na família só pode ter um carro com identificação. Eu saio com a minha irmã, meu cunhado sai com a minha irmã e tudo mais. Então só tem um carro que tem identificação. Eu chego no supermercado, eu falo, olha, eu estou com a minha irmã deficiente, posso estacionar e tudo mais. E eles normalmente me dão uma vaga preferencial. Não vou poder mais. Os supermercados, os shoppings não poderão ter um cartão especial para provisório, porque eu não quero usar quando eu não estou com a minha irmã. Isso não tem uma solução?
Meu nome é Josivaldo, eu estou relatando o problema com a falta de segurança com os aplicativos. Os aplicativos não estão mais exigindo documentações que fiscalizem melhor os motoristas de aplicativos. A minha reclamação é essa. Por quê? Que os aplicativos não exigem mais documentos que dêem uma segurança maior aos usuários dos aplicativos.
Márcio, de Barueri, tudo bem? Fernando, eu estou com um problema na Universidade Paulista, UNIP. A minha esposa, ela estudou lá em 2008 e depois que a mãe dela faleceu, ali, ela parou de frequentar a universidade. Logo, ela também parou de pagar a universidade. E aí agora ela queria voltar para o curso. Eu fui lá na faculdade e a faculdade está cobrando dela todas as outras mensalidades. Então, o que, que eu faço com a Unip, que está cerceando o direito de uma pessoa estudar?
Muito bem, esse caso da Unip a gente vai atrás para trazer a explicação, para trazer a solução aí para o nosso ouvinte. Realmente está indignado. A outra ouvinte que falou do cartão deficiente físico, com essa questão agora da CET poder multar em vagas privadas, o que eu entendo disso é que, por exemplo, a sua irmã tem direito ao cartão deficiente físico. Mesmo o carro sendo seu, quem tem direito ao cartão é a pessoa com deficiência. Então, quando ela for sair com você, ela pode usar o cartão e deixar no carro. Eu acho que é isso. Eu vou até pedir para a nossa produção verificar essa situação, né? Porque ela pode pedir o cartão dela. Quando ela estiver com o seu carro, né? Você estiver levando ela, pode usar o cartão. Tenho quase certeza disso, viu? Porque é para a gente verificar essa questão, porque realmente, será que não tem um cartão temporário, alguma coisa? Eu acho que o cartão deficiente físico, se a sua irmã retirar no nome dela, você pode usar no seu carro, porque é ao portador, a pessoa que está com o cartão pode usar ela em qual carro ela estiver, eu acho. Vou pedir até para o custódio verificar essa situação. Obrigado, viu, pela sua participação. 2870-9707, eu quero conversar com você, 2870-9707, você aí que emendou ou não emendou o feriadão, venha com a gente. Alô? Oi, quem fala?
Portunê.
Desculpa, não entendi.
Portunê.
Portunê?
Sim.
Tudo bem?
Tudo bem.
De onde você fala?
Eu falo de São Paulo, capital.
Aham. Uhum.
Eu tenho uma reclamação a respeito da Magazine Luiza, que eu comprei um barbeador e paguei com duplicidade 2. E na hora eu liguei para eles vieram retirar no mesmo dia. E aí eles falaram, a gente vai devolver o dinheiro, e até agora eu estou ligando, passou um mês, dois meses, terceiro mês, ainda eles não devolveram o dinheiro no meu cartão.
Foi feito com cartão de crédito, né?
Sim.
Muito bem. Eu vou pedir para você falar com a nossa produção, para nós pegarmos todos os seus dados e entrarmos em contato com o Magazine Luiza, para a gente entender por que, porque geralmente quando é no cartão, 30, 45 dias no máximo, né, para trocar a fatura e vir isso. Mas se já são 3 meses, o tempo está mais do que passado, né? Obrigado pela sua participação. 2870-9707, alô.
Alô.
Quem fala?
É Sandra, do Jardim Europa.
Oi, Sandra, diga.
É o seguinte, eu fiz o meu pedido de renovação de cartão de idoso através da internet. E fui ao correio, né? Mandei para o DSV com o aviso de recebimento no dia 28 de julho.
Certo.
E eu estou esperando até hoje. Há 10 dias atrás, eu fui pessoalmente na sede do DSV, na Rua do Sumidouro.
Lá no Sumidouro.
É. E eu falei, deixa eu ver, já que não chega, eu vou, né? Já que mais ou menos não vem, eu vou. E fui lá, olharam pela internet, olharam nos arquivos, falaram, a senhora vai receber. Eu falei, mas desde de julho. Então ela falou assim, são 60 dias ainda, então ainda estamos no prazo para mandar. Acontece que essa semana o diretor do DSV esteve aí,
isso,
falou que era 15 dias.
Exatamente, então a gente vai verificar essa questão específica sua, Sandra. E nós vamos resolver isso aí, porque se o DSV teve um compromisso conosco aqui, vai ter um compromisso com a Sandra, que é nossa ouvinte, e nós vamos resolver esse caso rapidinho. Não tenho dúvida, viu, Sandra? A gente já resolve para você, vamos entregar esse cartão, tá bom? Obrigado pela sua participação. Vamos falar de direito do consumidor, né? O João Alexandre, morador do Jardim Prudência, região do Jabaquara, Zona Sul de São Paulo, entrou em contato com a gente, estava com problema com a Vivo Internet. De agosto até setembro, né, entre o mês passado e esse comecinho desse mês, ele tem mais de 10 protocolos abertos com a mesma reclamação: queda do sinal da internet. Ô João, e aí? Conta pra gente, o que acontece quando você chama os técnicos?
Aí que acontece, eles vão, falam que mexe na rua, que é problema de rede, aí desconfigura todo o meu modem, aí tem que chamar o técnico, aí de um dia pro outro, aí esse fim de semana agora, fim de semana passado eu já fiquei sem, e eu preciso da internet pra, pro estudo, pro trabalho, pro um monte de coisa, né, que a gente não vive sem.
Olha, você, assim como eu, usa a internet diariamente, sabe como é complicado ficar esse serviço. Hoje a internet não é luxo, né? É ferramenta de trabalho, de estudo, até mesmo de diversão. Só no último mês, o João teve mais de 10 quedas de internet. A nossa produção entrou em contato com a Vivo, que mandou aquela resposta padrão. A gente vai começar a arquivar todas as respostas que a gente recebe para ficar comparando. Padrãozão, 3 linhas. A Vivo informa que uma equipe técnica está avaliando o caso do Sr. João Alexandre de Resende e tomará as providências necessárias para regularizar a situação, e o cliente está ciente das informações, ou seja, não diz nada com coisa nenhuma. Mas tudo bem. A nossa produção ficou aqui pensando, veja, 10 quedas de internet é uma situação complicada. Esses dias que o João ficou sem internet, isso acontece com você que está me ouvindo, certamente você que está me assistindo. Esses dias que você fica sem a internet, eles vão ser abatidos no valor da fatura que religiosamente não deixa de chegar? Para responder para a gente, pensando nisso, nós conversamos com o secretário nacional do consumidor, o nosso consultor, doutor Arthur Rolo. E aí, doutor, qual que é a sua sugestão para o caso do João Alexandre e para tantas pessoas que sofrem com isso?
Olá, Fernando Martins. Olá, João Alexandre. João, esse é o caso de vício na prestação de serviço regulado pelo artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. Primeiro ponto, se você teve 10 protocolos no mês de agosto, significa que você teve muito tempo do serviço pelo qual você pagou interrompido. Então, a sugestão, buscar a empresa e pedir o abatimento proporcional do preço. E se esse serviço você vem reclamando e ele continua ruim, a minha sugestão para você é trocar de empresa. A gente sabe que existe uma variação muito grande do serviço prestado pelas empresas de acordo com a região. Tem região que o serviço é muito bom, tem região que o serviço não é tão bom e tem região que o serviço é muito ruim. Às vezes você troca de empresa e tem uma empresa que presta um serviço melhor aí para a sua região. Dá uma pesquisada nisso e a minha sugestão é, diante de tantos problemas que você... peço abatimento do passado e troque de empresa para o futuro. Um grande abraço para vocês, ouvintes da Rádio Jovem Pan.
Você, ligado na cidade.
O que a gente pede também é que a Anatel, que é a agência que regula esse tipo de serviço, preste mais atenção no consumidor, né? Ajude mais o consumidor. A gente recebeu aqui um recado, a Mayara Cristina, pela internet, dizendo: Fernando, a situação lá na frente do SEASA está cada dia pior, mais e mais moradores de rua e usuários de drogas. Chegaram a tirar uma vez o prefeito Dória, mas eles voltaram. Precisa de mais fiscalização e polícia no local. Sujeira para todo lado, o cheiro é insuportável, fora a falta de segurança. Alô, Prefeitura Regional da Lapa, ali é Vila Leopoldina, né, o SEASA. Vamos dar uma atenção especial ali a Gastão Vidigal, né? Aquela região ali, se não me engano. Muito bem. Olha, na semana passada a gente apresentou aqui o caso da Ana, uma ouvinte do nosso programa, que está com um problema com o condomínio onde ela mora. Esse imbróglio já dura praticamente 20 anos. Ela comprou um apartamento, a cobertura do edifício onde mora, e não consegue mudar para lá por conta de problemas estruturais. A gente tentou uma conciliação entre a Ana e o condomínio, mas não foi possível. A partir desse caso, onde nenhuma das partes quis ceder, nós pensamos em dar uma dica para você que mora em apartamento. Por isso, nós conversamos com o advogado Fernando Zito, especialista em direito condominial. Doutor, quer dizer que se o problema, por exemplo, for levado para o lado pessoal, a situação fica ainda pior?
Qualquer assunto... quando envolve briga, é um problemão. Claro que o mais aconselhável, né, e o Poder Judiciário tem lutado para isso, é um acordo. Acordo é uma composição amigável entre as partes, né, cada um cede de um lado e chegam aí num denominador comum, né. Agora, dentro de um condomínio, acontece muito isso, de o problema virar pessoal. E aí, virando pessoal a coisa, pode esquecer que não vai conseguir chegar aí num bom termo. Então, nesses casos, mesmo se já existiu um processo judicial, enfim, aí tem que prosseguir, se ter uma sentença e executar na justiça, porque aí alguma parte não está cedendo.
Olha, como o meu xará, o doutor Fernando, disse, não leve os problemas para o lado pessoal. Só piora e aí não há quem dê cabo dessa situação. Fica chato para todo mundo. Bom, é hora da prestação de contas, né? Olha, gente, sexta-feira a gente faz nossa prestação de contas. Lembrando que os detalhes nós vamos dar na live que nós vamos fazer a meio de 10 no Facebook da Pan, viu? Você não pode perder. Continue com a gente até entre meio de 10 e meio de 20 pra gente bater um papo gostoso pro final de semana, tá bom? Olha, o saldo dessa semana é o seguinte: 10 problemas resolvidos e 4 compromissos assumidos. Bom resultado, hein? Parabéns, equipe. Parabéns. Depósito de R$5.000 para Cíntia contra a Zurich Seguradora, né? Do celular dela deu certo. A Ilume resolveu o problema na rua Albuquerque Lins. A Camila conseguiu que a Samsung vá fazer assistência técnica da sua máquina de lavar gratuitamente. No Parque do Carmo já estão há 2 semanas com tranquilidade, sem um pancadão. O Luiz e a BV Financeira acertaram aí, viram a situação. O Antônio com a Eletropaulo, o que que era? Ah, do condomínio, é verdade, de isso, para conseguir liberação para medição da Eletropaulo, para não fazer pela média. O projeto de esporte da prefeitura, compromisso do secretário de que não vai fechar das artes marciais e precisa da mobilização das outras categorias e confederações para ampliar. O seu querido conseguiu a consulta com o ortopedista para terça-feira, dia 12. A faixa de pedestre da rua Pedro Doll, que nós mostramos hoje, e o caso da FINAC, o notebook da nossa ouvinte, que já foi resolvido. Além disso, 4 compromissos assumidos, mas esses, eu ia falar só na live, mas né, do Hotel Maxud, também do Hospital da Vila Brasilândia, o da Vivo, que nós mostramos, e também do secretário de esportes aí. Mais detalhes na nossa live, a gente volta na segunda-feira, às 7h30 da noite, tem reapresentação nas redes sociais aqui da Pan, tá certo? Agradeço muito a sua parceria, você já sabe, aqui é assim, o seu problema é o meu problema, até segunda.
Aqui você tem voz.
Fernando, a subprefeitura da Mooca não faz a limpeza.
Fernando, eu queria falar a respeito de um radar pegadinha. Eu
gostaria de fazer uma reclamação a respeito dessa.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na cidade, com Fernando Martins. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.